she's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. Snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions.
E foi confirmado mais um show no Brasil para esse ano. Hoje vazaram imagens aí da nova temporada da série.
Por dentro do mundo, na hora do Rush, você pega a carona nas novidades do mundo da música, cinema, tecnologia e o que foi notícia durante o dia. Participações de ouvintes, lançamentos musicais e o jeito Mundo Livre de te deixar por dentro de tudo. Por dentro do mundo. Diana Vieira, de segunda a sexta, às 5 da tarde. Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada, aqui na Mundo Livre.
A violência contra as mulheres já é reconhecida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como um problema de saúde pública. Agora, o Brasil pediu a inclusão da categoria feminicídio como causa da morte na CID-11, Classificação Internacional de Doenças. É o que anunciou nesta quinta-feira o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao anunciar uma série de medidas no contexto do Mês das Mulheres.
Isso dá um reforço muito grande na capacidade da notificação. Quando passa a compor um CID, os profissionais encaram isso com a responsabilidade maior e a capacidade de reunir os dados também fica muito mais ágil e melhor. Foi muito bem recebido isso, né? A gente já protocolou isso na Organização Mundial de Saúde. Foi uma contribuição muito importante para a gente melhorar, qualificar a notificação dessa situação, não só no Brasil, como no mundo como um todo.
O CID é utilizado para categorizar doenças, lesões e causas de morte no mundo. Com a proposta, o Brasil quer dar maior visibilidade à morte de mulheres motivada por desigualdade de gênero, crime já tipificado como feminicídio. É o que explica a secretária de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Ana Luísa Caldas.
A gente solicita o reconhecimento da causa feminicídio, óbito apenas por ser mulher, para que a gente, de fato, tenha mais dados, que a gente consiga realmente fazer estudos comparáveis com recorte de raça, cor, de etnia, de território, para a gente potencializar as nossas ações, não somente no Brasil.
Outra medida anunciada nesta quinta é o teleatendimento em saúde mental para mulheres expostas à violência ou em vulnerabilidade psicossocial pelo SUS. Agora, em março, essa medida vai começar em duas capitais, Rio de Janeiro e Recife. De acordo com a secretária de Atenção Primária à Saúde, Ana Luísa Caldas, a ideia é ampliar o serviço dos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, do país.
A gente sai de 9 milhões de atendimentos e passa dos 16 milhões de atendimentos no ano de 2024 no Centro de Atenção Psicossocial para as mulheres. Quando a gente está falando de mulheres nos centros de atenção psicossocial, é um acréscimo muito grande. Isso traz, obviamente, uma sobrecarga muito grande também nos centros de atenção psicossocial. Por isso, a oferta de telesaúde também para alcançar cada vez mais com a capilaridade que essa demanda requer nos nossos territórios.
A expectativa do Ministério da Saúde é levar esse atendimento à distância para 4 milhões e 700 mil mulheres este ano. Durante os anúncios, o ministro Alexandre Padilha assinou a portaria para dar início à reconstrução dentária no SUS para mulheres vítimas de violência por meio do programa Brasil Sorridente. O programa vai fornecer próteses, implantes, restaurações e outros procedimentos. Nos dias 20 e 21 de março, um mutirão de saúde da mulher pelo SUS. A ação faz parte do programa Agora Tem Especialistas e vai chamar as mulheres pacientes do SUS que esperam atendimento especializado para procedimentos ginecológicos, cirurgias oftalmológicas, cardíacas, gerais e oncológicas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Pequenas conversas.
Que bom que vocês estão com a gente na nossa coluna Pequenas Conversas. Falamos dos pequenos, das crianças e adolescentes, mas também desse mundo adulto que o rodeia. E até para que esse mundo adulto pense o quanto de criança ainda tem dentro de vocês. E o quanto de boas memórias, o quanto de momentos junto com os pais, com a família, com quem foi responsável pelo cuidar e pela educação de vocês foi bom. Também seria muito importante que a gente pudesse fazer um filtro até para fugir daquela ideia que não é real, que pai e mãe faz sempre o seu melhor e acerta sempre. Não, por mais boa intenção que tenhamos, podemos errar. E quando olhamos para trás, muitas vezes, esse pai e essa mãe que nos cuidou e que pela nossa tradição deveríamos ter uma dívida eterna, precisamos rever o que foi de bom e fazer um filtro com aquilo que pela época, pela cultura, pela educação, ou até mesmo por algum desvio na possibilidade de assumir função materna e paterna, fizeram coisas que nos marcaram, que talvez até tenham desviado as nossas escolhas. E isso vai ser muito bom, não no sentido de um julgamento, mas sim no sentido de isso foi bom, vou repetir com meus filhos, isso não foi bom, isso não me fez bem. A palavra grosseira, a humilhação, o elogio negativo nunca é bom para uma criança ou adolescente. E se isso aconteceu na vida de vocês, não podemos simplesmente olhar para trás e dizer, não, pai e mãe está sempre certo. Não, nós somos tão onipotentes assim, não somos capazes de controlar tanto a nossa mente. E muitas vezes, a indiferença à criança, a incapacidade de cuidar, a incapacidade de querer estimular ou de usar métodos agressivos como se fosse necessário domesticar um bebê que está aprendendo a viver, um adolescente que está aprendendo a se colocar no mundo, seja usado sem nenhum filtro. Poderíamos pensar melhor. Podemos fazer melhor com os nossos filhos, com os que temos sobre a nossa guarda ou responsabilidade. E assim, poder sempre ter na próxima geração uma que nos supere, não só em metas, em sucesso na vida financeira ou profissional, mas na questão de poder fazer as mesmas, as melhores escolhas para uma vida feliz. Pequenas Conversas é uma parceria da Rede Herp de Notícias e do Dedica para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e agradeço muito a atenção de vocês.
Pequenas Conversas. Uma parceria Rede Aerp de Notícias e o programa Dedica, de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Giro Esportivo.
O atacante Rodrigo, do Real Madrid, da seleção brasileira de futebol, rompeu um ligamento e o menisco do joelho direito durante a derrota para o Getafe CF pela La Liga. Com recuperação estimada entre 6 e 9 meses, o jogador está fora da Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e no Canadá. Além do Mundial, Rodrigo também deve desfalcar o Real Madrid pelo restante da temporada. A CBF divulgou nota lamentando a lesão e prestando apoio ao atleta. E a final do Campeonato Paranaense entre Londrina Esporte Clube e Operário Ferroviário será disputada neste sábado, amanhã, dia 7, às 16h, no Estádio do Café. A partida terá transmissão gratuita pelo canal Gold do YouTube e pela RIC Record na TV aberta. Já a rodada da segunda divisão do Campeonato Paranaense começa também no sábado, às 15h30, com Nacional versus Prudentópolis e Toledo versus Araucária. Ambos serão exibidos pela FPF TV no YouTube e pela TV Paraná Turismo. No domingo, dia 8, às 15h30, Laranja Mecânica versus Paraná Clube terá transmissão da FPF TV e da TMC Esportes, também pelo canal do YouTube. Forte abraço para você, um ótimo final de semana e até segunda. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede Aerp.
Giro Esportivo. Realização, Rede Aerp de Notícias. Serviços.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE, informa que devido a obras, reformas ou falta de acessibilidade, sessões eleitorais foram alteradas para locais de votação nas eleições de 2026. As mudanças impactam, até o momento, mais de 63 mil eleitores de 25 municípios. O eleitor pode consultar seu local de votação no site do TRE Paraná, www.tre.pr.jus.br, ou no aplicativo e-título. As pessoas que desejarem podem solicitar, tanto de forma presencial quanto online, a alteração do local de votação. O prazo para realizar a mudança vai até o dia 6 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral. O mutirão do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos, o Castrapet Paraná, vai passar por 33 municípios ao longo do mês de março. O atendimento faz parte do quinto ciclo do projeto iniciado em novembro do ano passado. O programa é voltado para pets de famílias de baixa renda, pessoas ligadas a organizações da sociedade civil e protetores independentes. Nesta etapa, o investimento do governo do estado é de R$19.800.000. O valor é 106% maior do que no ciclo anterior. Já a contrapartida dos municípios é de cerca de R$1.800.000. Além das castrações, o programa promove ações de educação sobre guarda responsável, vacinação antirrábica e conscientização ambiental. Também são realizadas palestras sobre zoonoses, vacinação e desvermifugação. Para participar, o tutor deve procurar o ponto indicado pela prefeitura do seu município para fazer o agendamento. Nesta semana, o Castrapet passa pelas cidades de Venceslau Brás, Santana do Itararé, Carlópolis e Ribeirão Claro. Repórter Jomar Valença.
O governo do Paraná promove nesta quinta-feira, dia 5 de março, duas edições da consulta prévia, livre e informada, sobre a regulamentação do acesso à Ilha do Mel. A primeira reunião será às 14h na Praia de Encantadas. A segunda acontece às 19h em Nova Brasília. O debate envolve a implantação do novo sistema digital de controle de entrada na unidade de conservação. A portaria que regulamenta o acesso e a cobrança da taxa de ingresso está em fase final de elaboração. E a previsão é que o sistema entre em funcionamento até junho. A coordenadora da unidade administrativa da Ilha do Mel, Rayane Radomski, explica que alguns grupos terão direito à isenção da taxa.
Por exemplo, moradores de Paranaguá, moradores da comunidade tradicional, familiares de até segundo grau, crianças, idosos, prestadores de serviço para não ficar mais caro o serviço, servidores públicos que estejam, né, em atividades.
Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet, aplicativo ou em totens nos pontos de embarque em Paranaguá e Pontal do Paraná, além dos trapiches de Encantadas e Nova Brasília. O valor ainda será definido após as consultas. O bilhete permitirá a permanência de até 10 dias. Atualmente, a ilha comporta cerca de 5 mil visitantes por dia, mas o novo plano pode ampliar o limite técnico para até 11 mil pessoas com controle e monitoramento contínuo. O objetivo é organizar o fluxo, proteger o meio ambiente e melhorar a experiência de moradores e turistas. Repórter Flávia Consoli. O Paraná tem mais de 2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que representa cerca de 18% da população. Diante deste cenário, a Secretaria de Estado da Saúde faz um alerta para a prevenção de quedas entre idosos. Em 2025, foram registradas mais de 13 mil internações por esse motivo aqui no estado, segundo o Sistema de Informações Hospitalares do SUS. Do total, 8.021 foram mulheres e 5.056 homens. Também houve 412 mortes, sendo 226 de pessoas com mais de 80 anos. As quedas estão associadas à perda de força muscular, alterações de equilíbrio, uso contínuo de medicamentos e riscos dentro de casa. O Hospital do Trabalhador é referência no atendimento a traumas e adota protocolo para que cirurgias em casos de fratura sejam realizadas o quanto antes. O médico ortopedista Bruno Bodanese destaca que a agilidade no atendimento é essencial para evitar complicações.
A maioria desses pacientes vem em ambulância, né? Eles dão entrada pelo pronto-socorro, é feita a avaliação, confirmado o diagnóstico com o raio-x, né? E a partir daí ele já começa a contar esse tempo de otimização para a cirurgia. Ele precisa passar por avaliação clínica, avaliação anestésica, exames pré-operatórios. E o objetivo, que até mesmo a literatura traz, é que a gente opere esse paciente em até 48 horas. Porque até 48 horas a gente tem uma segurança de uma sobrevida maior. A partir de 48 horas, a cada hora que eu gasto a mais para operar, o efeito na mortalidade é muito grande.
Ele também reforça a importância de medidas preventivas no dia a dia para reduzir os riscos de acidentes.
Quanto mais musculatura eu tenho, melhor fica a questão do próprio prognóstico do paciente, até mesmo se fraturar numa recuperação. O outro ponto é o cuidado com o ambiente que esse paciente tem que ter. Aqueles tapetinhos na casa, mesa baixa, andar de pantufa que escorrega, tudo isso são fatores de risco que somados vão gerando esse tipo de situação para propiciar a queda, né? Quanto à saúde óssea, fazer um acompanhamento adequado, principalmente na própria unidade de saúde, e tratar na República. A gente tem medicamento para tratar a osteoporose.
Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens com mais de 50 anos podem sofrer fraturas ao longo da vida. No último ano, o número de idosos avaliados pelas equipes de saúde no Paraná cresceu cerca de 165%, reforçando a importância do cuidado contínuo e da adaptação dos ambientes domésticos para garantir mais segurança e qualidade de vida. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia.
As doenças cardiovasculares como infarto e AVC são hoje a principal causa de morte entre mulheres, superando inclusive cânceres como o de mama. No Brasil, mais de 182 mil mulheres morreram por problemas cardíacos em 2023, representando cerca de 47% dos óbitos por essas doenças no país. Especialistas alertam que os sintomas nas mulheres podem ser diferentes dos homens, como fadiga intensa, falta de ar, dor nas costas ou no estômago, o que muitas vezes atrasa o diagnóstico. Fatores como a menopausa, estresse, obesidade, sedentarismo e tabagismo também aumentam o risco, reforçando a importância da prevenção. A Secretaria de Estado da Saúde iniciou uma força-tarefa para reduzir a fila de espera por procedimentos oftalmológicos em Paranaguá. Pelo programa Opera Paraná, serão realizadas inicialmente 1.000 cirurgias de catarata para pacientes do município, atendendo uma demanda que estava parada desde 2023. A triagem clínica já começou com 115 pacientes avaliados e 13 cirurgias realizadas na Clínica Médico de Olhos, em Campo Largo. Além da catarata, o mutirão inclui triagem para pterígio e encaminhamentos para tratamento de glaucoma e retinopatia diabética, ampliando o atendimento oftalmológico no litoral paranaense. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias.
O Tribunal de Contas do Estado emitiu recomendações a Coronel Vivida, Rio Negro, Rolândia e União da Vitória. Esses municípios devem aprimorar o planejamento e a escolha de tomadores de recursos nas pactuações de transferências voluntárias. Em auditoria, o TCE identificou de 1 a 5 achados em cada cidade. Após contraditório dos gestores municipais, restou apenas um achado, o mesmo para cada município. Ele diz respeito à falta de planejamento. A atividade é necessária para a correta aplicação das necessidades municipais e aplicação de soluções técnicas e vantajosas à administração. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Açaí não poderá contratar trabalhadores sem concurso público ou processo seletivo simplificado. Tampouco pode utilizar-se para esse fim da Lei Municipal número 1489, de 2016. O Tribunal de Contas do Estado julgou pela procedência um processo de denúncia apresentado por cidadão do município. Ele apontou que desde 2021, Açaí contratou pessoal por meio do programa instituído pela lei, sem qualquer processo administrativo formal para ingresso. De acordo com a Constituição Federal, a entrada no serviço público deve ocorrer por concurso ou processo seletivo simplificado. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Giro de notícia.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza a instalação de farmácias dentro de supermercados. Os remédios não poderão ficar expostos em gôndolas ou junto a outros produtos. A proposta foi defendida como uma forma de ampliar o acesso a medicamentos, principalmente em cidades menores, mas também gerou críticas de especialistas e entidades de saúde, que alertam para os riscos de automedicação. A proposta agora segue para a sanção presidencial e prevê que os medicamentos sejam vendidos apenas em espaços exclusivos e separado das demais áreas do mercado. E o governo do Paraná ampliou convênios com instituições públicas e privadas para reforçar o acolhimento de pessoas com dependência química. Nessa etapa, foram firmados acordos com 8 instituições da Grande Curitiba, criando 192 novas vagas de acolhimento temporário. O programa estadual prevê cerca de 480 vagas em todo o Paraná. A iniciativa busca oferecer atendimento humanizado, fortalecer vínculos familiares e ampliar as oportunidades de recuperação para pessoas em situação de vulnerabilidade. Forte abraço para você, uma excelente quinta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza a instalação de farmácias dentro de supermercados. os remédios não poderão ficar expostos em gôndolas ou junto a outros produtos. A proposta foi defendida como uma forma de ampliar o acesso a medicamentos, principalmente em cidades menores, mas também gerou críticas de especialistas e entidades de saúde, que alertam para os riscos de automedicação. A proposta agora segue para a sanção presidencial e prevê que os medicamentos sejam vendidos apenas em espaços exclusivos e separado das demais áreas.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias. AERP Entrevista, um produto da Rede AERP.
Hoje, o AERP Entrevista recebe a secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte. E a CEMIP coordena no Paraná políticas públicas voltadas à promoção de direitos, combate às desigualdades e o fortalecimento da rede de proteção social. Entre as frentes de atuação estão ações de enfrentamento à violência contra a mulher, a promoção da igualdade racial e iniciativas voltadas ao envelhecimento ativo e à proteção da pessoa idosa. Para falar sobre todos esses programas desenvolvidos aqui no estado e também os desafios desta pasta, vamos conversar então com a secretária Leandre Dal Ponte. Seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite para o AERP Entrevista para falar para as rádios de todo o estado, secretária.
Uma honra estar aqui.
Primeiramente, a pasta, ela é nova e engloba temas aí que a gente discute todos os dias e que bom, né? Estão na pauta de todo paranaense, de todo brasileiro. Como que é coordenar algo tão complexo, sendo uma pasta nova?
Bom, é muito desafiador porque são políticas que sempre existiram, mas que tiveram sempre muito poucas respostas, até porque existe uma questão cultural a ser superada antes de mais nada, né? Houve um tempo aonde a gente aceitava, né, a desigualdade como tradição, o silêncio como cultura, né? A falta de respeito como omissão. E hoje, em pleno século XXI, infelizmente, a gente ainda precisa lutar contra todas essas coisas. Mas aqui no Paraná, eu acredito que a gente vive um momento novo. Então, também, ao mesmo tempo que é desafiador, é uma grande honra poder servir o nosso estado, em especial em um governo liderado pelo governador Ratinho Júnior, que mais do que criar uma secretaria de estado, entendendo a importância que essas temáticas tem para o desenvolvimento do Paraná, ter investimento à nossa disposição, porque também políticas públicas não se faz sem orçamento. E dentro do orçamento do estado, a agenda voltada para a promoção de gênero, raça e gerações, ele ganhou prioridade. Mais do que criar uma pasta, uma secretaria, o governo criou uma estrutura e criou um orçamento próprio.
E a gente consegue perceber essa estrutura justamente nos municípios, que hoje o Paraná tem pelo menos aí uns 215 municípios com conselhos da mulher, organismos de políticas para as mulheres. E o Paraná é hoje o segundo estado com mais municípios habilitados em edital de política voltada para as mulheres. Qual que é a importância dessa estrutura local para que isso realmente funcione, secretária?
Primeiro, trazer uma informação, né? O orçamento que o governo do estado investe exclusivamente na nossa secretaria para as políticas voltadas às mulheres, ele, além de ser o único estado do Brasil que tem um sistema público de financiamento de política para as mulheres, onde a transferência é feita do Fundo Estadual da Mulher para os fundos municipais, que houve toda uma estruturação de governança a partir da criação da nossa secretaria, e a gente alcançou esses números que você fala. Isso representa mais de 500% de crescimento em questão de governança nos municípios. O nosso orçamento, ele é maior, para você ter uma ideia, do que o do Ministério das Mulheres, que tem que atender todos os municípios do país. Então, isso demonstra o compromisso que o governo do estado tem com essa política. Isso por quê? Porque desde que assumimos a Secretaria de Estado da Mulher, em especial quando a gente fala de mulher, porque não tem como eu falar junto das três políticas, mas iniciamos aqui falando da governança da política das mulheres, a gente começou um trabalho para que as políticas públicas cheguem onde as mulheres vivem, que é nas cidades. Então, para que eu possa fazer com que isso aconteça, eu preciso também ter esse compromisso. A pauta feminina, ela tem que estar na agenda política. Isso a gente viu nitidamente no processo eleitoral das eleições municipais. Não teve candidato ou candidata ao executivo das cidades paranenses que não tinha lá no seu plano de governo, as suas propostas de plano de governo, políticas voltadas para as mulheres. E isso demonstra uma mudança, um novo padrão de sociedade sociedade que a gente tem trabalhado para construir. Um padrão onde a igualdade não seja uma promessa, seja uma prática. Onde a questão do respeito, ele seja realmente uma cultura. E onde a liberdade não seja um privilégio, seja verdadeiramente um direito.
E a gente, claro, começou essa pauta com as mulheres, porque nós estamos no mês de março e, querendo ou não, as mulheres, elas estão nos três pilares aí da secretaria, né? As mulheres, de uma forma geral, as mulheres negras e também as mulheres idosas, e a gente ainda vai chegar lá, viu, secretária? Mas o março, ele vem com essa campanha do Dia Internacional da Mulher, mas é um mês que a gente leva para que o ano todo a importância que é ter algo voltado, direcionado para as mulheres, seja a mulher dona de casa, seja a mulher que está no mercado de trabalho, seja a jovem mulher também, né, secretária? E aí veio a abertura, um evento grandioso que é o Paraná Unido pelas Mulheres, as Protagonistas, que aconteceu no Teatro Guaíra. Conta pra gente como foi isso, o estado inteiro participando.
Eu acredito que durante esse evento a gente pode ver mais do que mulheres reunidas em um teatro. Memorável, inclusive, né? O lugar mais simbólico do nosso estado. E isso tem um propósito. Mas mais do que isso, nós tivemos mulheres reunidas no mesmo tempo da história. Porque eu acredito que o Dia Internacional da Mulher, ele deixou de ser apenas uma data de homenagem. Hoje ele é um marco de consciência. De consciência que a desigualdade não está só nas leis, mas no cotidiano. No cuidado que não é compartilhado, na violência que ainda é naturalizada, na autonomia que precisa ser negociada. E isso precisa mudar, né? Então a gente hoje também enxerga que não existe democracia plena sem a participação das mulheres. Não existe desenvolvimento econômico e social verdadeiro sem que as mulheres participem. E também não vai existir um futuro justo enquanto o presente é tolerar a violência. E foi com essas perspectivas que nós, então, planejamos todas as atividades do mês de março. E a abertura, ela foi muito simbólica e potente. Nós convidamos as federações do estado do Paraná, do setor produtivo, aonde tem o núcleo das mulheres, para que eles trouxessem mulheres de todas as cidades do Paraná para viver uma experiência de ser protagonista. Então, estar no Teatro Guaíra para aquelas mulheres foi uma experiência talvez inédita na sua vida. Eu demorei mais de 40 anos para entrar no Teatro Guaíra. E olha que eu sou uma mulher de privilégios. Eu sou deputada pelo terceiro mandato, eu sou secretária de Estado, eu tenho curso superior, né, formação de ensino superior. E veja, 40 anos, aí a gente fica imaginando aquela mulher agricultora, da agricultura familiar, aquela mulher empreendedora, que muitas vezes, não é que ela não tem sonhos, ela muitas vezes não tem oportunidade. Então, trazer essas mulheres para estar nessa conexão é trazer suas histórias, suas vivências e também é dar oportunidade para ela conhecer história de outras mulheres. Então, esse momento, ele foi uma experiência, por ser dentro do Teatro Guaíra, né? Hoje, o local mais emblemático do nosso estado dentro da área da cultura. Foi também uma troca de conhecimento, porque as federações, elas trabalham algo muito importante e muito potente, que é ou os princípios do associativismo ou os princípios do cooperativismo. E a gente sabe que ninguém cresce sozinho e que pro nosso universo feminino, que ainda nós temos a grande maioria das mulheres na base da pirâmide, nós precisamos que aquelas que já conseguiram romper barreiras possam pegar na mão da outra e trazer ela junto. Todas têm que crescer junto, e se eu cultivo a oportunidade, eu posso gerar oportunidade para que outras também tenham. Nós não precisamos disputar espaço. Nós temos ainda o mundo inteiro para construir, nós temos muito trabalho para fazer. E uma vai iluminando o caminho da outra, nessa lógica. E no final, ele representou também um grande compromisso, porque nós tivemos um ato solene, aonde esteve presente o governador Ratinho Júnior, reassumindo esse compromisso com as mulheres, trazendo, né, oficialmente, uma informação importante para o nosso estado, que enquanto o Brasil, infelizmente, os índices de violência subiram em 2025, no Paraná nós tivemos uma redução de 20% dos casos de feminicídio. Quando nós falamos desses dados, eu não posso pensar que eu estou falando de números, porque eu estou falando de vidas, eu estou falando de mulheres que estão vivas, de filhos que não são órfãos, de famílias que não foram destruídas. E para todo esse contexto de desigualdade dificuldade que a gente tem ainda em pleno século XXI, a resposta contra tudo isso tem que ser coletiva. Então foi ali que nós anunciamos também um manifesto em defesa das mulheres. Nasceu naquela noite para que, ao apagar das luzes, toda essa experiência não ficasse para trás. A Carta da Terra dos Pinheirais, que é um compromisso público, onde não é a secretária de Estado que está assumindo, mas nós deixamos de ser uma voz isolada enquanto mulheres e assumimos um coletivo para reafirmar nossos direitos, para reafirmar que o conflito não começa quando as mulheres falam, ele começa quando elas não aceitam mais ser silenciadas. Porque falar de mulher hoje não é só falar sobre direitos, é falar sobre estrutura, é falar sobre poder, é falar sobre estar em espaços de decisão. Nós, nesse novo padrão de sociedade que nós queremos construir, é falar que não existe democracia sem que as mulheres também possam participar das decisões que afetam a vida de todas as pessoas.
Hoje, secretária, quando a gente fala nos principais desafios desse protagonismo, na sua visão, que vive diariamente muitas histórias, o grande desafio, ele está no mercado de trabalho, ele está na política pública, ou ele ainda pega muito quando a gente fala da violência? Ela acaba impedindo que esse caminho seja trilhado? Talvez ela seja a questão mais importante a ser discutida?
A questão do protagonismo feminino depende, claro, muito de cada uma, porque ele é uma atitude. Mas é fácil para você dizer eu consigo quando você tem retaguarda, quando você tem apoio. Vou dar um exemplo prático. Hoje eu só sou deputada, eu só tenho a possibilidade de estar no governo do estado porque a minha família me apoia. Agora imagine uma mulher que muitas vezes ela tem dificuldade para que o marido possa entender que ela precisa estar na estrada, viajando, porque muitas vezes o sucesso profissional, o sucesso pessoal, depende de você estar ausente, muitas vezes, naquele lugar onde que as mulheres sempre estiveram presentes e com todo o tempo disponível. Se eu não tenho um companheiro que me apoia, que me entende, é muito difícil estar onde eu estou hoje. E por isso que falar sobre mulheres é também falar sobre homens. Homens que estão junto conosco nessa caminhada, que cooperam, que compartilham responsabilidades, que até bem pouco tempo eram exclusivas quase que só das mulheres. Então, os desafios que a mulher tem hoje não é mais tão necessariamente em oportunidades, mas é ter acesso a essas oportunidades, porque essa questão de igualdade, ela já está na lei. Nós já temos leis que garantem que homens e mulheres são iguais. Ela está na prática. E para que eu possa construir uma política que nivele esse desequilíbrio que nós ainda temos entre garantia de direitos de homens e de mulheres, eu preciso de políticas de equidade. É dar às pessoas oportunidades distintas, formas distintas de oportunidade. Porque se eu der para todos na mesma medida, eu só aumento as desigualdades. Quem tem mais vai ficar com mais, quem tem menos vai ficar com um pouquinho mais só. Mas eu não consigo assim nivelar essas desigualdades. Então, uma das coisas mais complexas que a gente tem, que tem a ver com costumes e com cultura, é a questão da naturalização da violência. O feminicídio, infelizmente, ele é uma tragédia civilizatória. Mas ele é um crime evitável. Mas e como que eu não consigo hoje enfrentar com mais eficiência a questão da violência contra a mulher? Porque ela é naturalizada e ela é invisibilizada. Quando uma mulher tenta pedir socorro, é mais fácil você tentar encontrar aonde que ela é a culpada do que enxergar onde ela está sendo a vítima. E isso é um processo cultural que a gente foi criado e educado dessa forma. E é essa virada de chave que a gente precisa dar. Então, para que uma mulher possa prosperar, eu preciso verdadeiramente de uma resposta coletiva. Não dá para necessariamente achar que a mulher, só por vontade própria, ela vai conseguir romper todas as barreiras, superar todos os obstáculos. Eu sei que sim, é possível. Eu sou engenheira civil e ainda hoje exercer essa profissão é desafiadora. Eu me inspiro naquela que veio antes de mim, que foi a Nidina Marques. Se na minha época é difícil, imagina na época dela, na década de 40. Lógico, uma mulher negra, primeira engenheira do Brasil. E ela traz uma fala para nós potente. Não existe barreira que não possa ser superada com a força da determinação. Agora, se eu sou uma única mulher dentro de uma empresa, aonde a pessoa que está acima de mim exerce um poder só pelo poder, e no momento que eu vou confrontá-la, acaba tudo para mim, é lógico que essa mulher vai ter que pensar que tipo de enfrentamento ela vai fazer. Agora, se eu tenho políticas para criar um ambiente, um protocolo onde isso seja uma cultura de respeito, de valorização das mulheres e também que ela possa ter o direito de manifestação, aí nós estamos num outro ambiente. Então, eu acho que os maiores desafios que nós temos ainda nos tempos modernos que vivemos é o desafio cultural.
Pois é, e a gente percebe de forma muito prática que aqui no Paraná, esse degrau para que ela possa avançar, né? A gente tem, e me ajude, secretária, por favor, porque são tantos programas e projetos, né? A gente tem o Banco da Mulher Paranaense, a gente tem a Casa da Mulher Paranaense, a gente tem eventos, a caravana, né, também, que percorre o estado, e elas precisam procurar esses programas, né, secretária?
Veja, quando a gente fala de desigualdade histórica, nós estamos falando de mais de 400 anos, porque não faz muito tempo que as mulheres conquistaram o direito de estudar. No tempo da minha mãe, por exemplo, estudar era coisa de homem. A minha mãe, infelizmente, morreu analfabeta. Não faz muito tempo que as mulheres conquistaram o mercado de trabalho. Porque, referindo-se também à minha mãe, no tempo dela, uma mulher que nasceu na década de 30, trabalhar fora era coisa de homem. Esses papéis sociais de coisa de homem, de coisa de mulher, a gente começou a conquistar direitos há menos de 100 anos. Para que a gente possa nivelar essas desigualdades ou mesmo tentar recuperar um pouco esse prejuízo que nós temos comparado aos homens, a gente precisa de políticas públicas. Então, todos os programas que a gente traz dentro do governo do estado, eles vêm como resposta a essas desigualdades históricas. Por exemplo, a Casa da Mulher Paranaense. Ela está sendo implantada em 46 municípios no Paraná, assim, numa fase inicial. O que que ela é? Ela é um espaço para aquela mulher que não teve oportunidade de encontrar as suas habilidades e buscar formação pessoal. Ela é um espaço para aquela mulher que quer desenvolver seu potencial profissional e buscar formação profissional. Mas também é um espaço para aquela mulher que já tem essa formação pessoal, já tem essa vocação profissional e quer empreender e buscar também, né, apoio para o seu negócio. É ter um apoio empresarial através do Banco da Mulher Paranaense, através das unidades que nós teremos lá, do SEBRAE, do apoio das federações, para que possam ajudar essa mulher a prosperar. O objetivo da Casa da Mulher Paranaense é isso, é gerar prosperidade para as mulheres. Porque a gente acredita que não existe desenvolvimento econômico e social sem a participação das mulheres. Então, temos que criar espaço para que essas mulheres tenham oportunidades e acesso para prosperar. Porque quando ela prospera, sua família prospera. Se a sua família prospera, sua comunidade também prospera. Se as comunidades prosperam, a cidade, o estado, o país prospera. Então, é uma resposta. Nós temos desafios que muitas mulheres hoje vivem em situação de violência e não conseguem sair. Claro que muitas delas têm a ver com questão da afetividade. Ela não casou, não se envolveu com uma pessoa para ser infeliz ou para ser vítima de violência. Ela se envolveu por um sentimento. E daí vem filhos, e daí vem situações que muitas vezes, nos casos de violência, tem muito questão de alcoolismo, de drogas. E a pessoa, num determinado momento, acaba se arrependendo, dizendo que não vai nunca mais acontecer isso, mas a gente sabe que isso é um ciclo vicioso que ele torna acontecer. Quando se traz essa questão mais da posse, a gente tem visto crimes perversos do tipo, se não for minha, não será mais de ninguém. A gente não tá falando da vítima, nós estamos falando do aspecto do autor da violência. Então veja o quanto que essa questão de posse da mulher, que é lá do tempo da minha mãe, da década de 30, porque quem escolheu o marido dela foi o pai dela. Veja bem, ela não poder escolher uma pessoa, ela ainda persiste nos dias de hoje. Um homem acreditando que ele tem o direito de tirar a vida de uma mulher porque ela não quer mais viver com ele. Então isso é um absurdo. nós vivermos isso. Mas muitas vezes, essas mulheres também, elas acabam não tendo condição de sair desse ciclo de violência porque elas são dependentes financeiramente do agressor. Elas não têm para onde ir, elas não têm como se defender. E foi por isso que nós criamos o programa Recomeço. O programa Recomeço, ele traz vários produtos. O primeiro deles são as casas de acolhimento regionalizadas. Elas estão sendo construídas em 6 regiões do nosso estado. É aquele lugar sigiloso para que a gente possa proteger essa mulher desse bandido, que se ela for pra casa do pai, vai matar todo mundo. Nós já vimos isso, presenciamos tudo isso. Que muitas vezes vai matar a mãe na frente dos filhos e às vezes até matar os filhos. Então nós precisamos acolher essa mulher, levar ela para um lugar seguro, onde ela seja protegida, onde ela tenha apoio psicológico, apoio social, apoio jurídico, para poder recomeçar sua vida. O segundo produto que a gente traz dentro desse programa é o Auxílio Social Mulher Paranaense, que é aquela mulher que talvez ela não corra risco de vida, mas ela acaba se conformando com esse ciclo de violência, porque ela também não tem para onde ir. Então, ela vai poder ter meio salário mínimo para recomeçar sua vida. Então, esse é o Auxílio Social Mulher Paranaense, já está disponível. A mulher precisa ter medida protetiva, tem que ter essa questão de se enquadrar dentro dos casos de vulnerabilidade econômica. Mas ele é um programa que o governo do estado vem trazendo para fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher. Mas o mais importante de todos esses é aquele que vai reinserir a mulher no mercado de trabalho. É a gente, a partir de agora que nós entramos nessa fase, preparar as empresas para poder acolher essa mulher. Que, claro, não vai chegar com toda aquela potência na empresa, pois ela está destruída. Ela está com medo, ela está fragilizada. É diferente de dar uma oportunidade de emprego para uma pessoa que está plena, que tem uma família, que tem uma estrutura, que tem uma rede de apoio, de você oportunizar uma vaga de emprego para essa mulher que precisa trabalhar, que precisa reconstruir sua vida, mas ela está em pedaços. Porque a violência contra a mulher, você pode curar os hematomas, mas como é que eu curo a alma dela?
Até porque quando a gente fala em violência, ela não é só física, ela é psicológica, ela é patrimonial, tem tantas ramificações e é realmente assustador. E isso que a secretária fala é a verdade, nua e crua, né? É o
que, mas a sociedade, né, não quer enxergar.
Não.
A sociedade não quer aceitar. A sociedade acha mais fácil, e é mais fácil, dizer vai que você consegue, mas não espere nada de mim. Então o estado entra como parte nesse processo. Agora, como eu falei, vou reafirmar, a resposta tem que ser coletiva. Ela tem que estar também dentro das empresas, nas ruas, né, nas redes sociais. A gente precisa se manifestar, porque a violência não está mais só dentro de casa, ela está em todos os espaços. Então, por isso que a gente tem buscado, inclusive hoje, parceria com empresas, parceria com instituições da sociedade civil organizada, justamente para que a gente possa fazer todo esse cerco para proteger a mulher, sim, valorizar a mulher, sim, mas acima de tudo, respeitar as mulheres paranaenses.
A gente falou tanto que a mulher cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do trabalho. E quem cuida de quem cuida? Daí a gente vai entrar também na questão da pessoa idosa e da mulher idosa.
E não só isso, a pauta do envelhecimento, ela é uma pauta de gênero. Majoritariamente, quando estamos falando de envelhecimento, estamos falando de política de gênero. Por quê? Porque historicamente, quem cuidou sempre de todo mundo foi a mulher. A pandemia revelou ao mundo aquilo que nós mulheres já sabíamos. Quando tudo para, são as mulheres que dão conta daquilo que precisa continuar. Em casa, na linha de frente, no cuidado, nas empresas, enfim. Mas isso não pode ser um destino, porque isso é uma sobrecarga histórica. E isso precisa ser uma decisão e não uma responsabilidade exclusiva da mulher. O cuidado precisa ser compartilhado. Aí, quando eu falo de envelhecimento, trazer um dado interessante aqui para todos os nossos ouvintes. 2027, nós teremos mais pessoas. 2027 é amanhã, né?
Daqui a pouco.
É amanhã. Nós teremos mais pessoas com mais de 60 anos do que pessoas menores de 14. E daí, tem duas perguntinhas básicas que a gente precisa fazer. A gente se preparou para viver mais de 100 anos? porque é esse o nosso futuro. E mais do que isso, a gente se preparou para cuidar tanto tempo a mais das pessoas que vão viver mais tempo e que vão precisar de cuidados de terceiro para poder ter o mínimo de dignidade de vida nesses anos a mais que a ciência, a medicina, né, os remédios, enfim, trouxeram como uma conquista para a humanidade. Sim, viver mais é uma conquista, mas ela só será uma vitória se a gente conseguir colocar vida nesses anos a mais, e vida com qualidade, com respeito e com dignidade. E daí, como que a gente equaciona essa questão do envelhecimento populacional, que é um desafio, e do impulsionamento das mulheres para o protagonismo? Veja que coisa complexa. Se eram as mulheres que cuidavam, se eu tenho cada vez mais pessoas precisando de cuidado, e eu incentivo cada vez mais as mulheres irem para o mercado de trabalho, serem protagonistas das suas histórias, realizarem seus sonhos, poderem ser empresárias, profissionais liberais, etc. Como é que fica essa questão do cuidado? Ainda hoje são as mulheres que largam tudo para cuidar do pai, da mãe, de um filho que precisa, não é verdade?
É verdade.
E cada vez mais, as famílias também estão reduzindo de tamanho. A minha mãe teve 11 filhos, eu não tive nenhum. A minha mãe viveu até os 92 anos. E a gente precisou cuidar dela um período muito longo. E cuidar é uma honra, mas é uma dor também. É uma honra porque é bíblico cuidar, valorizar pai e mãe, e para quem é cristão isso é muito caro. Agora, a dor de você ver uma pessoa envelhecer, e quando você tem condições de ajudar nesse cuidado, é uma situação. Imagina aquelas famílias que não têm condição. Muitas vezes, a única alternativa dessa pessoa é buscar um apoio numa casa de acolhimento. Mas o melhor lugar do mundo para a pessoa viver é na sua casa, com a sua família, no seu ninho, até passarinho, que não tem, que tem uma casa que não tem cobertura, ele quer viver ali mesmo. Então, a gente começou a construir uma política de Estado olhando para todos esses fatores. Essa semana, nós tivemos a visita de uma delegação vinda de diversos países do mundo, lideradas pelo Japão. 4 dos especialistas que estiveram aqui conosco são japoneses, mas nós tivemos também especialistas da Itália, do Chile, da Argentina, dos Estados Unidos, que vieram através de uma parceria que nós temos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, conhecer o que é o programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa. Veja, o Japão é uma referência mundial.
É isso que eu ia falar, né?
Em envelhecimento. Quando os especialistas do Japão vêm para cá, e inclusive também acompanhou toda essa agenda a Organização Mundial da Saúde. Porque o Paraná é um membro afiliado da rede global de cidades e comunidades amigas da pessoa idosa, é o único da América do Sul a ser reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um estado amigo da pessoa idosa. E eles vieram conhecer o que nós estamos fazendo. E o que é o Paraná Amigo da Pessoa Idosa? Que às vezes as pessoas me perguntam, Leandro, mas o que é esse programa? Esse programa, ele está preparando a tua cidade para te acolher com qualidade, com dignidade, à medida que você envelhece. Nós estamos trabalhando para melhorar as respostas nas cidades para as pessoas envelhecerem com qualidade de vida, terem um envelhecimento ativo e saudável, com estrutura pública, com equipamento público e com políticas que realmente possam promover isso, e com muito investimento por parte do governo do estado. Então nós estamos construindo nos municípios centro de convivência, centro dia, casas de acolhimento, porque tem casos que a gente ainda precisa, lugares que estamos construindo piscinas, condomínios da pessoa idosa, estamos estruturando nas cidades universidade aberta para as pessoas idosas poderem ter um diploma universitário, porque viveram a vida cuidando dos filhos e agora elas têm ainda muito o que oferecer para a sociedade e querem realizar esse sonho. Nós estamos trabalhando nos municípios para que eles possam promover o envelhecimento ativo e saudável através de parcerias com federações para ter profissionais de educação física, fisioterapeuta, tudo isso pago pelo estado. Nós estamos levando os idosos a conhecer os pontos turísticos do Paraná através do nosso programa Viaja 60 Mais, disponibilizando a carteira da pessoa idosa para que o idoso não precise pagar passagem de ônibus. Pode ir para qualquer cidade aqui no estado do Paraná de graça, porque isso é um direito. E isso promove igualdade. Porque se eu estou mais velho, por que eu não posso aproveitar as mesmas coisas que os mais jovens podem? Isso é igualdade.
A vida não acabou, né?
E de quando a gente olha para tudo isso, a gente também tem que lembrar que nem todos os idosos envelhecem iguais. Alguns envelhecem com muitas dificuldades e precisam de cuidados. Só que como é que eu cuido sem ter uma pessoa que promova esse cuidado. Então, esse programa ele tem um duplo olhar. É cuidar das pessoas idosas, mas também valorizar e reconhecer aqueles que cuidam. E daí, ao longo dessa programação, dessa visita da missão oficial que veio promovida pelo governo do Japão, a gente lançou o Cadastro Estadual do Cuidador Familiar. Aproveitamos a visita deles para fazer o lançamento. O que, que é isso? Isso é um portal onde aquela pessoa que é uma cuidadora familiar, uma mulher ou um homem que largou o mercado de trabalho e vive exclusivamente hoje cuidando de um pai, de uma mãe, idosa, idoso, de uma sogra, enfim, ele poder ser visto pelo Estado do Paraná. Nós queremos conhecer quem são essas pessoas, porque elas são milhares, mas elas são invisíveis.
E elas também abrem mão da carreira, abrem mão de uma nova posição no mercado de trabalho. É uma dedicação que tem um custo, né?
Mas por quê? Porque o cuidado ainda é algo privado, que acontece dentro de casa. E a partir de agora, ele precisa ser uma política pública. O Estado do Paraná é o primeiro estado do Brasil a criar uma política estadual do cuidado. O Cadastro Estadual do Cuidador é a porta de entrada para isso. Mas nós já temos também, rodando em 20 cidades do nosso estado, um projeto piloto que vai instituir a Bolsa Cuidador Familiar, que é justamente isso, é prover um cuidado de qualidade para aquele que precisa, mas também você valorizar e reconhecer aquele que cuida. E você sabe por que aconteceu essa virada de chave? Porque em 2019 eu apresentei no Congresso Nacional uma lei que cria a Política Nacional do Cuidado, e ela foi sancionada no final de 2024. E o que que muda? Ah, é só mais uma lei, o Brasil já tem um monte de lei. Não, ela muda tudo, porque o cuidado deixa de ser uma função social, que muitas vezes, majoritariamente, era exercida pela mulher como se fosse uma responsabilidade de gênero, e passa a ser um direito do cidadão, e é por isso que ela se torna uma obrigação do Estado. Então, o governo do Estado do Paraná se antecipa a tudo isso, e muito antes da minha lei ser sancionada a nível nacional, nós já tínhamos uma lei aprovada aqui no nosso estado, apresentada pelo nosso governo, para que a gente possa dar todas essas respostas para uma urgência que está dentro da nossa realidade diária. Então, quando a gente fala de envelhecimento aqui no Paraná e a gente está construindo essas políticas públicas, eu não estou falando como que eu quero envelhecer, eu estou falando como que eu quero viver.
E tão importante quanto, nessa conversa a gente consegue compreender um pouco melhor por que que essas três pautas estão juntas, né? A mulher, o idoso e a igualdade racial, né, secretária?
Quando a gente fala de igualdade racial, daí a gente entra num abismo, né? A gente tem ainda uma desigualdade gerada por raça, credo, etnias, né? É muito grande ainda no nosso estado. O nosso estado, infelizmente, ele é um estado um tanto racista. E foi por isso que o governador, ao criar a nossa secretaria, ele quis dar essa pauta também status de secretaria de estado. E a gente está trabalhando com a mesma lógica que fizemos com a política da pessoa idosa, que é uma política já mais antiga, mais consolidada, com a política da mulher, que também veio com toda a força e mostrou todo o seu protagonismo e as realizações que fizemos em tão pouco tempo, quanto conquistamos e o quanto temos para celebrar, embora o nosso caminho ainda seja longo. Mas na igualdade racial, a gente entende que a principal pauta que nós temos que ter hoje, a principal prioridade é o enfrentamento ao racismo. Ele está introjetado na nossa sociedade. Ele é tão difícil ou mais do que você enfrentar na questão da mulher ou machismo. Porque a gente tem uma herança histórica, mas a gente também tem uma dívida histórica com essa população. Então a gente tem trabalhado muito no combate ao racismo aqui no nosso estado e criando políticas públicas com governança estruturada e com investimento. Então, pela primeira vez na história, os municípios do Paraná, que são os únicos municípios do Brasil, receberam recurso para desenvolver políticas de promoção de igualdade racial lá no território, lá onde a pessoa vive.
Secretária, a gente poderia ficar horas e horas aqui, mas teremos outras oportunidades. Agradecer em nome da AERP a sua presença, essa conversa tão necessária, e a AERP Entrevista vai seguir acompanhando essas ações que fortalecem a rede de proteção social aqui no Paraná e ampliam direitos. Secretário Leandro Dal Ponte, mais uma vez, obrigada por compartilhar esses avanços, esses desafios e os próximos passos dessa agenda que é, acima de tudo, uma agenda humana. Fica o seu recado final a todos os nossos ouvintes.
Quero deixar um chamado aqui, né? A gente precisa entender o nosso tempo e o nosso espaço. Compreender que nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Se nós não agirmos neste momento que temos oportunidade de fazê-los, não adianta a gente achar que vai vir alguém e vai fazer por nós. Então, é a gente poder realmente fazer história, mas principalmente mudar a história com aquilo que a gente tem. E cada um que se engaja nesse propósito